Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Economia dos Pobres, uma nova visão sobre a desigualdade. É um livro de economia aplicada e desenvolvimento escrito por Abhijit Singh Banerjee em parceria com Esther Duflo, dois pesquisadores conhecidos pelo trabalho empírico e pelo uso de experimentos de campo para estudar pobreza. A obra parte da vida cotidiana de pessoas em extrema pobreza para examinar como elas tomam decisões sobre consumo, saúde, educação, trabalho e pequenos negócios, evitando explicações simplistas sobre a pobreza. Em vez de tratar os pobres como um grupo homogêneo ou guiado por irracionalidade, o livro mostra que suas escolhas respondem a restrições reais, incerteza e falta de acesso a serviços básicos. Seu objetivo é oferecer uma nova forma de pensar políticas públicas e intervenções sociais, baseada em evidências concretas e na observação cuidadosa do que funciona ou fracassa em contextos específicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pobreza vista a partir das decisões concretas do dia a dia, o núcleo do livro está na tentativa de entender a pobreza de dentro para fora, isto é, a partir das escolhas reais feitas por famílias que vivem com poucos recursos. Banerjee e Duflo rejeitam a ideia de que basta explicar a pobreza por falta de esforço ou por grandes falhas morais. Em vez disso, mostram que as decisões econômicas são moldadas por limitações severas de renda, informação, tempo e segurança. Isso muda a análise porque pequenas despesas, riscos de saúde ou variações no preço de alimentos têm impacto muito maior para quem vive no limite. O livro insiste que o comportamento dos pobres só parece paradoxal quando observado por lentes distantes da realidade cotidiana. Ao reconstruir esse ambiente de restrições, os autores revelam uma lógica econômica coerente, ainda que muito diferente da lógica presumida por políticas gerais. Essa abordagem é central porque desloca o debate de julgamentos abstratos para a compreensão das condições concretas em que as escolhas acontecem. Em segundo lugar, por que políticas públicas contra a pobreza frequentemente falham? Outro eixo importante é a crítica às políticas sociais, desenhadas com base em suposições excessivamente simples sobre o que os pobres precisam. O livro argumenta que muitos programas falham porque partem de clichês, como imaginar que basta disponibilizar um serviço para que ele seja automaticamente usado de forma eficaz. Na prática, a adesão depende de custo, confiança, distância, burocracia e da forma como os incentivos são organizados. Os autores mostram que a pobreza não é apenas falta de renda, mas também falta de acesso confiável à saúde, educação, crédito e infraestrutura. Por isso, intervenções amplas e genéricas muitas vezes têm efeito limitado. A lição não é que políticas públicas sejam inúteis, e sim que precisam ser desenhadas com base em evidências e adaptadas ao contexto local. O livro valoriza a experimentação justamente porque ela permite identificar quais mecanismos realmente mudam o comportamento e quais apenas parecem plausíveis no papel. Em terceiro lugar, a importância dos experimentos de campo para medir o que funciona. O livro se destaca pelo método. Em vez de depender apenas de teoria macroeconômica ou de grandes generalizações, Banerjee e Duflo defendem o uso de experimentos de campo e estudos locais para avaliar políticas públicas. Isso significa observar intervenções em ambientes reais, comparando resultados e ajustando hipóteses com base em dados. A grande força desse método é reduzir o espaço para suposições ideológicas. Uma política é julgada pelo efeito que produz, não pela elegância da justificativa. Essa postura é importante porque a pobreza aparece de forma diferente conforme o país, a região e o tipo de serviço disponível. O livro mostra que não existe solução universal pronta, mas sim um conjunto de medidas que precisam ser testadas com rigor. Essa visão também altera o papel do pesquisador, que deixa de ser apenas um formulador de modelos e passa a ser alguém que aprende com o terreno. Em termos práticos, o método sustenta a ideia de políticas mais precisas, menos intuitivas e mais responsivas à realidade. Em quarto lugar, saúde, educação e empreendedorismo como áreas de restrição, não de escolha livre. As discussões sobre saúde, educação e pequenos negócios são centrais porque revelam como a pobreza afeta decisões que à distância parecem simples. O livro mostra que famílias pobres nem sempre conseguem priorizar cuidados médicos, vacinação, frequência escolar ou investimento em um microempreendimento da forma que planejadores esperam, isso não ocorre por ausência de interesse, mas porque cada decisão compete com urgências imediatas, incerteza e risco de perda de renda. Uma criança pode faltar à escola por necessidade de trabalho, um tratamento pode ser adiado por custo de transporte, e um negócio informal pode não prosperar sem crédito estável ou proteção mínima. O valor dessa análise está em mostrar que essas áreas não devem ser tratadas como setores isolados. Elas formam um sistema de restrições cumulativas que mantém a vulnerabilidade. Ao explicar esses vínculos, o livro sugere que políticas eficientes precisam ser articuladas entre si, em vez de atuar como respostas fragmentadas a problemas aparentemente separados. Por último, uma crítica à ideia de que existe uma solução única para a desigualdade, o livro se afasta de receitas fáceis e constrói uma visão mais realista da luta contra a desigualdade. Sua tese de fundo é que não existe uma única medida capaz de resolver a pobreza em larga escala. O combate à desigualdade exige combinações de ações, continuidade e revisão constante de resultados. Isso vale tanto para políticas públicas quanto para a atuação de organizações sociais e da sociedade em geral. A obra é valiosa porque desmonta o fascínio por respostas rápidas e substitui essa expectativa por um modelo mais paciente, técnico e cumulativo. Em vez de buscar uma teoria total da pobreza, os autores defendem avanços parciais, porém verificáveis em áreas específicas. Essa postura torna o livro especialmente útil para leitores interessados em desenvolvimento, formulação de políticas e avaliação de impacto. Ele se diferencia de obras mais retóricas porque não promete uma fórmula salvadora. Oferece, antes, um modo de pensar a pobreza que é empiricamente mais honesto e politicamente mais útil. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores que querem entender a pobreza e a desigualdade para além de discursos abstratos, especialmente estudantes e profissionais de economia. Políticas públicas, ciências sociais, gestão social e organizações do terceiro setor também é valioso para quem se interessa por desenvolvimento internacional e por formas mais rigorosas de avaliar intervenções sociais. Seu principal benefício é intelectual, ele ensina a desconfiar de soluções intuitivas e a observar como as pessoas realmente vivem, escolhem e reagem a incentivos concretos. Em termos práticos, ajuda a pensar programas sociais com mais precisão, mostrando por que algumas iniciativas fracassam e como pequenas mudanças de desenho podem alterar resultados. O que mais distingue o livro em relação a outras obras sobre pobreza é a combinação entre pesquisa de campo, rigor empírico e sensibilidade para a experiência cotidiana dos pobres. Em vez de oferecer uma tese grandiosa e distante, ele constrói uma compreensão gradual, baseada em evidências, capaz de orientar debates mais realistas sobre desigualdade e desenvolvimento. Se você quiser apoiar a Abhijit Singh Banerjee, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!